E estreia nesta quinta-feira o documentário Torre das Donzelas, que resgata a história das mulheres detidas no conjunto de celas femininas do presídio de Tiradentes em São Paulo durante a ditadura militar de 64 a 85. A gente vai conversar com a cineasta Suzana Lira, diretora do filme que a gente viu aqui algumas imagens. Tudo bem, Suzana? Bom dia!
Tudo bem, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês.
Prazer.
Falando do filme.
Prazer é todo nosso. Suzana, vi o seu filme, né, ontem, até para poder fazer essa entrevista com você. Emocionante e tão necessário nos dias atuais, né? Quer dizer, a gente volta a viver, né, um período aqui no Brasil de extrema-direita com o governo Bolsonaro, e tendo esse filme, né, tão forte de resistência das mulheres, né, naquela época. Enfim, é muito emblemático, é muito importante neste momento, não é isso? Você imaginava, Suzana, que ia ter esse momento, né, no lançamento aqui de estreia nacional do seu filme? Conta pra gente.
Olha, esse filme ele começou a ser feito há 7 anos atrás, então é uma coincidência que a gente esteja vivendo esse momento no Brasil. Infelizmente, eu esperava que não fosse dessa forma, eu esperava que as pessoas estivessem vendo um filme sobre um passado distante, muito difícil de se repetir, porque o que aconteceu no Brasil foi uma coisa tão bárbara e tão terrível que eu jamais imaginei que a gente pudesse, hoje em dia, ter receio e ver já a censura voltando, perseguições políticas, enfim. Eu jamais esperava, e realmente esse senso de oportunidade do filme não me deixa feliz, assim. Eu ficaria muito contente se fosse só um filme de memória. Mas também, por um outro lado, eu acho que a gente está precisando de filmes que renovam e mensagens que renovem a nossa força para lutar, né? Eu acho que o filme ele traz isso. Ele traz uma força sobre momentos difíceis em que a gente praticamente não vê solução, não vê luz no fim do túnel. E essas mulheres, elas deram uma lição para a gente. Elas dão uma lição no filme de que a gente tem que resistir, a gente tem que lutar pela democracia todos os dias e pela liberdade. A gente não pode abrir mão disso. Eu acho que, para quem está se sentindo oprimido por esse novo governo, sobre essas novas medidas no Brasil, acho que assistir esse filme revigora as forças. E nesse sentido, sim, eu fico feliz de poder estar contribuindo para as pessoas que querem lutar e querem resistir a essa onda opressiva que a gente está vivendo no momento.
Exatamente. Para quem está acompanhando pela TVT e pelo YouTube, está vendo as imagens aí do documentário, né, da Suzana, e achei bastante importante, Suzana, essa ideia, né, de você recriar esse cenário, enfim, esse espaço da torre que já foi destruído, né, quer dizer, uma memória já destruída, e você recria esse espaço e traz essas mulheres, entre elas a ex-presidenta Dilma Rousseff e tantas outras, né? Eu queria que você falasse desse espaço, o quanto impactou, que a gente vê assim a emoção delas entrando nesse espaço, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a emoção de lembrar das torturas, mas também a emoção do reencontro e de quanto foi importante esse relacionamento entre essas mulheres, né? Queria que você falasse desse lado também afetivo delas.
Quando eu decidi fazer um filme sobre a Torre das Donzelas, eu sabia que aquela cela, aquele conjunto de celas, tinha sido diferente de outras celas no Brasil. E acho que o que mais me chama a atenção é essa questão dessa rede de afetos que elas construíram ali dentro. Reerguer essa cela é reerguer esse espaço de memória, que também é um sistema da ditadura, né? A ditadura apagou os espaços de memória brasileiros, diferente dos outros países da América Latina, como Uruguai, Argentina, Chile, que tem esses pontos, você pode ir lá visitar e ver que essas pessoas morreram ali. O Brasil não tem isso, é como se essas pessoas nunca tivessem existido, né? As milhares de pessoas que morreram e que estão desaparecidas até hoje. Então, assim, reerguer a torre também é um exercício de resistência pelo viés do cinema. Levar essas pessoas de volta é também trazer concretamente, visualmente, que esse lugar existiu, né? Esse lugar existiu no centro de São Paulo. Só que, assim, elas não se deixaram abater pela prisão, né? Eu acho que isso eu acho que a grande mensagem do filme é que mesmo em situações muito difíceis você consegue superar, né? Isso é uma coisa que todas elas falam. E recuperar esse espaço e esse momento na vida delas traz pra gente uma inspiração para hoje, para as lutas de hoje, né?
Quer dizer, tem depoimentos dramáticos em relação à situação até da própria tortura, né? Mulheres que não conseguiam nem falar sobre isso, com filhos, né, que já tinham 30 anos. Foi realmente incrível. E falando também de pessoas que saíram dali com 30 37 quilos, quer dizer, tem dados muito fortes assim no filme, e tem também isso que você está falando, né, dessa integração delas, de não deixar, né, por exemplo, a peteca cair, ou seja, elas jogavam vôlei, teve desfile, né, de moda. Queria que você falasse assim, desses dois pontos.
Nos primeiros encontros que eu tive com essas mulheres, elas falaram muito dessa coisa da alegria como forma de resistência. Até uma certa vaidade mesmo, desse autocuidado também como uma forma de resistência, né? Elas falavam, o inimigo quer ver a gente triste, o inimigo quer ver a gente destruída, a gente não pode se mostrar dessa forma, a gente tem que se mostrar forte. E isso me chama muito a atenção, né? Porque pode parecer uma coisa relativamente... superficial, né, você falar desse autocuidado, mas para elas ali era um momento de força, e elas cuidavam umas das outras nesse sentido. Então, eu acho que serve para os dias de hoje também, né, a gente vamos fazer festa, vamos fazer encontros, nós estamos vivos, nós vamos lutar. Eu acho que é uma grande lição, assim, elas ficaram em média 3 anos, né, umas menos, outras quase 3 anos ali dentro, e elas conseguiram fazer desse espaço de convivência um espaço de construção, né, pessoal. Então, eu acho assim, é uma lição mesmo pra gente hoje, sabe, as coisas não tão fáceis, né, tão bem difíceis, principalmente para a galera da educação, da cultura. A gente sabe o quanto a gente tem sofrido nesses últimos meses, mas eu acho que essas mulheres vêm trazer uma lição para a gente, que é isso. A luta agora tá do nosso, né, tá com a gente. A gente tem que carregar essas mangas e lutar por aquilo que a gente acredita, né? E é isso, a gente está oprimido nesse momento, mas a gente não tem que estar derrotado. A gente tem força, criatividade, tem os nossos valores, né, de respeitar o outro, de proteger o outro que está do nosso lado. A gente precisa recuperar esse espírito coletivo que a gente acabou perdendo. Eu acho que as pessoas entraram numa coisa individualista, e esse modelo de convivência da Torre das Donzelas é muito importante para hoje. É recuperar lutas coletivas, né? Não só para minha entrada no mercado de trabalho, a minha proteção pessoal, mas esses grupos que se sentem oprimidos, né? Eu acho que a gente tem que lutar pelos negros, pelos LGBTQs, pelas mulheres, todos esses grupos que sofrem preconceito todos os dias e sofrem perda de direitos, né? Então, acho que é uma lição de recuperar essa luta coletiva.
E essa questão da solidariedade entre elas, de uma ensinando a outra, né? Tinham professoras também da USP ali. E eu queria que você falasse dessa mobilização ali, interna ali delas, né? O quanto elas cresceram, né? Como elas saíram diferentes, enfim, mais fortalecidas, né? E também... fatos curiosos, né? A Dilma e uma outra, Dilma Rousseff, né, fazendo uma sopa de quiabo. Quer dizer, tem coisas incríveis assim no filme que a gente não imaginava que isso acontecia, não é isso, Suzana?
Sim, eu deixei propositalmente esses momentos cotidianos e até com certo humor, porque elas são muito bem humoradas, pois, né? Eu acho que existia um humor, existia essa coisa delas elas brincarem com os seus próprios defeitos, enfim. Acho que isso era muito engraçado. Tinha uns apelidos que a gente acabou não deixando no filme, os apelidos eram muito interessantes também. Então, existia muita alegria, apesar de tudo. Apesar da prisão, das perdas, das dores que elas tinham, existia muita alegria naquela convivência, né? Porque quando você está convivendo com seus pares, né? Com pessoas que pensam que nem você, que também abriram mão da vida para lutar por algo que você acredita, isso une muito as pessoas. Eu acho que, diferente até da prisão dos homens, as mulheres conseguiram isso, e eu acho que o filme fala sobre essa questão da sororidade, que é uma coisa que a gente, né, tá falando muito hoje, mas eu acho que existe pouco na prática. E a Torre, ela exerce plenamente a sororidade, né? Que essa coisa assim, se eu sei falar um idioma e você não sabe, a gente está aqui preso, o que a gente pode fazer? Vou te ensinar esse idioma. Eu vou te ensinar economia. E esse compartilhar de conhecimento foi o que foi a chave para elas superarem tudo e se tornarem as mulheres que elas se tornaram, né? Porque acho que é bom lembrar que não só a presidenta Dilma, né, se tornou presidenta da República, como a gente sabe, mas todas elas, de alguma maneira, continuaram lideranças e continuaram as lutas muito bem-sucedidas, assim, e continuaram lutando pelos valores, né? Uma foi ministra da Educação do governo Fernando Henrique, a outra criou uma escola no interior de São Paulo. E eu fico muito feliz que a maioria delas é da área de educação, né? Que também é uma área que tem sofrido tanto hoje em dia, né? Quando tem os créditos finais, que a gente, pela primeira vez, identifica elas, eu acho incrível professora, professora, quando vem aquilo, me dá uma força, assim, e me dá uma alegria de saber que essas pessoas que são educadoras, elas estão sempre no fronte dessas lutas, elas estão sempre inspirando os jovens a um pensamento crítico, e por isso são tão ameaçadoras, né? Isso que é triste, assim. E a gente tem que recuperar o direito pelo pensamento crítico no Brasil, sabe? Uhum. A gente não pode perder isso. Porque nós somos forjados dentro das nossas escolas, pelos nossos professores, não a pensar uma ideologia específica, mas nós fomos influenciados a questionar o estado das coisas. E a gente tem que continuar podendo questionar, seja que governo for. Esse direito a gente não pode perder. E essas mulheres lutaram por isso antes, quando eram estudantes universitárias, se tornaram mestras, né, da educação, e hoje está dando esse exemplo para a gente de que tem coisas que são inegociáveis. A liberdade e a democracia não são negociáveis, não dá para ser simulado, não dá para ser fragilizado, não dá para aceitar qualquer coisa. Temos que a democracia plena e a liberdade plena para todo mundo.
Muito bem, a gente volta a conversar, viu, Suzana, com certeza, que eu sei que a motivação inicial aí tem a ver com a história da sua família, sua própria história, não é? Mas, infelizmente, já está no final aqui do jornal, não vai dar para falar, mas a gente já deixa aí um suspense e vamos falar do próximo filme seu também, tá bom, Suzana?
Tá bom, obrigada, viu?
Um grande abraço para você.
Tchau.
Até mais. Falamos aqui com a Suzana Lira, ela que é diretora do documentário A Torre das Donzelas.